Olá, eu sou Alan Borges.
E eu sou Ivana Santana.
Começa agora a Voz da Contag. Este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, medida provisória 410 é aprovada na Câmara dos Deputados.
E mais, sindicatos têm até o fim deste mês para recolher a contribuição sindical de assalariados rurais.
Contag, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
A Voz da Contag começa hoje com uma ótima notícia para 3 milhões de trabalhadores e trabalhadoras rurais que não têm acesso a direitos trabalhistas e previdenciários.
É isso mesmo, Ivana. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória 410, que propõe a contratação de trabalhadores de forma simplificada e sem a perda de direitos. A reportagem é de Cileia Pontes.
Com a aprovação da MP, os agricultores que hoje trabalham em períodos de até 60 dias por ano conseguiram uma vitória. Eles poderão ser contratados por produtores pessoa física sem a obrigatoriedade de assinatura da carteira de trabalho. Essa possibilidade, no entanto, deverá ser aprovada por acordos e convenção coletiva. Além disso, o produtor que optar por esse modelo de contratação terá que cumprir os requisitos exigidos pelo projeto, como pagamento de direitos trabalhistas. A MP também garante uma contagem especial de tempo de serviço para a aposentadoria dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. A aprovação da MP foi comemorada pelo presidente da Contag, Manuel dos Santos.
Então, esses são pontos extremamente importantes para os assalariados, porque para eles dão a condição de ter oportunidade de um trabalho formal, por curtíssima duração, que antes era totalmente informal, e os trabalhadores levavam muito prejuízo, porque eles chegavam a receber remuneração inferior até o salário mínimo, e hoje eles vão ter o seu salário melhorado e vão ter, acima de tudo, a sua inclusão na Previdência.
Junto com a MP 410, a Câmara aprovou o projeto de lei 6852, que regulamenta a aposentadoria para agricultores familiares. O projeto de iniciativa popular é uma bandeira de luta da Contag desde 2002, quando recolheu 1 milhão de assinaturas necessárias à apresentação da proposta. Manuel dos Santos reforça que, sem a mobilização de trabalhadores e trabalhadoras rurais nos municípios e nas federações, essa vitória não seria possível. Ele explica que agora a Confederação vai pressionar pela votação dos projetos no Senado Federal.
Então agora, o segundo passo é trabalhar o processo da mobilização, da articulação para a votação no Senado, porque foi votado na Câmara, ainda falta votar no Senado e depois a sanção do presidente. Mas quero dizer que o processo de discussão, de negociação que fizemos com o governo, no Ministério da Previdência, envolvendo o Ministério do Trabalho, Presidência da República, que resultou nesses dois instrumentos legislativos, tanto a emenda 410 quanto o projeto 6852, é fruto de uma grande discussão e, sem dúvida, nos últimos 10 anos, foi, no campo legislativo, a maior conquista obtida pelos trabalhadores.
Pelo menos 300 trabalhadores e trabalhadoras rurais estiveram na galeria do plenário da Câmara dos Deputados para acompanhar a votação dos projetos. Eles precisam ser aprovados pelo Senado Federal e pelo Presidente da República para se tornar lei.
Não fique sozinho, não fique sozinha. Fique sócio do seu sindicato.
E olha só, Alan, agora uma notícia importante.
Sindicatos de todo o país têm até o fim deste mês para recolher a contribuição sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais. Os detalhes com o repórter Pedro Henrique Barreto.
O prazo de recolhimento da contribuição sindical de assalariados e assalariadas rurais termina no próximo dia 30 de abril. Os sindicatos têm que estar atentos para não perder esta data. Já para agricultores familiares, o prazo é mais longo, devido aos diferentes tipos de safra de região para região. Ele começa em maio e vai até junho. Para esses trabalhadores, o valor da cobrança não deve ultrapassar os R$ 20,00, ou seja, 30% do salário referente a um dia de trabalho. O secretário de Finanças e Administração da Contag, Juraci Moreira, explica que o valor foi decidido considerando a especificidade de cada região.
Nós conversamos no coletivo nacional e estabelecemos um piso e um teto. Está variando de 10 a 20 reais por pessoa dentro da unidade familiar. Então aí cada região é uma região, cada caso é um caso. As federações estão trabalhando nessa faixa. Existem alguns casos isolados que ultrapassa R$ 20, mas são muito poucos. O geral mesmo está variando de 10 a R$ 20, depende muito da região, depende do estado.
Para fazer o recolhimento é simples. O trabalhador tem que procurar a federação do próprio estado. Lá, ele informa os dados trabalhistas e preenche a guia de recolhimento de contribuição sindical. Pela internet também é possível. Basta acessar a página da Contag, que é www.contag.org.br. Contadores, sindicatos e federações também podem acessar o site e fazer o recolhimento.
Contag, em defesa dos direitos do trabalhador e da trabalhadora na terceira idade.
E atenção, aposentados, para esta notícia. Pessoas mal intencionadas e empresas estão procurando idosos e idosas para oferecer empréstimo com pagamento descontado na aposentadoria.
Não caia nesse golpe. O chamado empréstimo consignado já prejudicou milhares de aposentados do campo e da cidade.
Para esclarecer a população sobre os riscos desse tipo de empréstimo, a Contag está lançando uma campanha. As informações com a repórter Cileia Pontes.
A campanha Dinheiro Fácil, Cuidado, é para alertar aposentados e aposentadas sobre os riscos de se tomar um empréstimo que tem o pagamento descontado no dinheiro da aposentadoria, conhecido como empréstimo consignado. Em todo o país, essa prática já movimentou cerca de R$ 30 bilhões. Segundo a secretária de Políticas Sociais da Contag, Alessandra Lunas, o problema é que muitos aposentados estão sendo praticamente obrigados a assinar o pedido de empréstimo, não recebem informações sobre os juros cobrados e estão ficando endividados.
O que que leva alguma dessas financiadoras, né, dessas empresas aí, o que que leva uma pessoa a botar uma máquina de xerox em cima de um carro e ir de casa em casa na área rural procurando um aposentado? E insistindo fortemente com relação a isso. Então, quem é que está ganhando dinheiro com isso, de fato? E as pessoas, na verdade, como o assédio é muito forte, que quer tudo muito fácil, é só o senhor assinar que o dinheiro está na sua conta, ninguém para fazer as contas de quanto rola de juro com relação a isso e nem quem está ganhando com isso.
A Contag já recebeu várias denúncias de pessoas que foram enganadas e estão endividadas por causa desse tipo de empréstimo. A Confederação vai distribuir cartazes e folders nos sindicatos e federações para divulgar a campanha. A Contag está orientando os aposentados a procurarem seus sindicatos para pedir mais informações antes de assinarem qualquer pedido de empréstimo consignado.
Procure o seu sindicato, tente achar qualquer uma outra saída. E se não tiver, mesmo que isso seja a última saída. Mas assim, não pegar o empréstimo consignado. Porque ele, na verdade, ele vai pagar mais que o dobro. Se ele botasse esse dinheiro na poupança hoje, ele não receberia nem um terço dele.
Os perigos do empréstimo consignado é pauta prioritária do coletivo da terceira idade da Contag e será um dos assuntos do Grito da Terra Brasil 2008. Alessandra Lunas explicou que a Confederação vai cobrar do Banco Central a instituição de regras claras e mais duras para as empresas que forem financiar esse tipo de empréstimo.
A agricultura familiar preservando o meio ambiente.
O secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da Contag, Paulo Caralo, participou na última semana de audiência pública na Câmara dos Deputados para debater o desmatamento na Amazônia.
Ele defendeu a agricultura familiar e o uso sustentável dos recursos naturais como modelo de desenvolvimento que pode ajudar na proteção da floresta.
Na ocasião, o dirigente da Contag também cobrou do Ministério da Agricultura a atualização dos índices de produtividade rural. Na avaliação de Caralo, com a mudança nos índices, seria possível reduzir a pressão sobre a floresta amazônica, estimulando a produção em outras regiões do país.
Paulo Caralo criticou ainda a falta de regulamentação fundiária, que contribuiu para o desmatamento. Para ele, os grileiros têm que ser expulsos e o governo deve punir com mais rigor os infratores.
Além de Paulo Caralo, também participaram da audiência a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o ministro da Agricultura, Reinaldo Stefanes, o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Gilberto Câmara, e o presidente da Comissão Nacional para Assuntos da Amazônia Legal da Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil, Carlos Fernandes Xavier.
Contag, na luta contra a exploração da mão de obra.
divulgaram um levantamento sobre a situação do trabalho infanto-juvenil na agricultura familiar do Paraná.
É, Ivana, esse é o objetivo do projeto que foi organizado em parceria pela CONTAG e a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. O encontro acontece entre os dias 17 e 18 deste mês no Paraná. Mais informações com o repórter Pedro Henrique Barreto.
A CONTAG e a OIT querem ampliar o combate ao trabalho infanto-juvenil no Paraná. Para conhecer melhor a situação das crianças da área rural e atuar contra esse crime, a OIT divulga nesta semana um levantamento sobre o trabalho infantil no estado. A partir dos dados, a FETAEP, sindicatos e os próprios agricultores familiares vão poder traçar estratégias para tirar meninos e meninas do trabalho forçado. Uma das ações da FETAEP é resgatar as crianças e levá-las para a escola, como explica a dirigente da federação e responsável pelo projeto, Mercedes Demore.
A gente vê, procura a família, encaminha elas para a escola, para a parte da educação e para que ela não fique no trabalho de risco e fora da escola ainda. A gente tenta encaminhar elas para a escola e a parte do lazer, onde o período que elas estariam trabalhando, que elas tenham alguma coisa para fazer fora do horário da escola.
Ainda segundo Mercedes Demore, uma arma importante de combate ao trabalho infanto-juvenil no campo é a denúncia. Quem encontrar crianças em situação de risco no Paraná pode entrar em contato com a FETAEP pelo telefone 41-3322-8711.
Um movimento sindical na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Na semana passada, a capital federal foi o cenário escolhido pelos movimentos sociais para debater a soberania alimentar, reforma agrária e as desigualdades sociais. A Conferência Especial para a Soberania Alimentar, pelos Direitos e pela Vida reuniu 140 participantes da América Latina e do Caribe.
O encontro antecede a 30ª Conferência Regional para América Latina e Caribe, que será realizada entre os dias 14 e 16 deste mês em Brasília. Em debate, propostas para mudar o dia a dia das comunidades rurais, como explica o ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cássio.
Eu penso que a agenda principal que nós devemos enfrentar no sentido de construir um outro meio rural nos nossos países, ela pode ser sintetizada nos seguintes pontos. Primeiro, conquista da plena segurança e soberania alimentar em nosso país. Segundo, direito à terra para quem quer trabalhar. Terceiro, sustentabilidade ambiental. Quarto, respeito às culturas e garantia de direitos às populações tradicionais. E quinto, conquista da plena autonomia social e econômica das mulheres.
De acordo com o vice-presidente da CONTAG, Alberto Brock, a participação de delegados do CIP, Comitê para a Soberania Alimentar, nas duas conferências, pode ajudar a sensibilizar o governo para as questões propostas pelo fórum.
Esperamos, esse é o objetivo, que esta conferência especial, assim a chamamos, possa ter uma repercussão muito forte na conferência oficial e que possa influir na decisão dos governos. Uma das formas é a participação de parte desses delegados dentro da conferência oficial. Nós já negociamos com a FAO e o governo brasileiro. Queremos fazer um lobby diretamente com os governos para que as propostas que aqui saem possam repercutir na conferência oficial.
Ao final da conferência especial, as delegações vão elaborar um documento. Ele vai detalhar um plano de ação relacionado à soberania alimentar para ser desenvolvido nos países da América Latina e do Caribe.
É, Alan, e a CONTAG participou de outro importante evento nesta semana.
É, Ivana, foi o Acampamento Nacional pelo Limite da Propriedade da Terra. Diversas organizações sociais fizeram um grande debate sobre a importância da redistribuição de terras no país.
Isso mesmo, Alan. Brasília recebeu vários integrantes do Fórum Nacional de Reforma Agrária e Justiça no Campo. Eles montaram um acampamento próximo ao estádio Mané Garrincha, na capital federal.
A mobilização teve como objetivo discutir temas como função social da terra, políticas públicas e direitos sociais. Quem explica é o secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da CONTAG, Paulo Caralo.
O acampamento, ele tem como um dos objetivos o lançamento da campanha pelo limite da propriedade no Brasil e que esse lançamento ele tenha desdobramentos nas regiões, nas 5 regiões do Brasil e em todos os estados brasileiros. A nossa proposta da CONTAG e dos outros movimentos sociais, que acabou consensuando uma proposta do Fórum Nacional da Reforma Agrária, é de no máximo, no limite máximo da propriedade no Brasil, de 35 nódulos fiscais.
A CONTAG pretende levar esse debate para o Congresso Nacional.
É, Ivano, o objetivo da confederação é que o limite de propriedade rural esteja previsto em lei.
A voz da CONTAG, a voz e a vez do trabalhador rural.
E a voz da CONTAG está quase no fim, mas continua no ar, na internet. Anote aí o endereço, www.contag.org.br.
E se você ouvinte quer falar com a gente para dar sugestões ou tirar dúvidas, é só escrever para a Caixa Postal 2168, CEP 70-343-970, Brasília, Distrito Federal.
Vozes da Liberdade. Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos.
O Voz da Liberdade de hoje vem falar especialmente de como é a vida em um assentamento. A nossa repórter, Vanúzia Gonçalves, visitou o assentamento Califórnia, que fica na região do Bico do Papagaio, no Maranhão. Ela entrevistou os moradores para entender quais são os principais problemas vividos por eles. O Califórnia surgiu em 1996, a partir de uma ocupação de trabalhadores rurais sem terra, vindos de cidades da própria região, como Imperatriz, Açailândia e Buriticupu. Oficialmente, hoje existem 181 famílias assentadas no local, mas morando mesmo no assentamento são mais de 400. É que, desde 1996, as famílias cresceram. Muitos filhos de assentados constituíram suas próprias famílias, por exemplo, e continuam morando por lá. O maior problema enfrentado pelos assentados é a distância, que prejudica tanto a distribuição dos produtos cultivados quanto o transporte de pessoas doentes até o médico. O hospital mais próximo fica a 16 quilômetros. Maria da Conceição, de 52 anos, mora no assentamento Califórnia há 8 anos. Ela conta a dificuldade de levar uma pessoa até o hospital.
Às vezes a pessoa não tem condição de pagar passagem, não acha carro na hora certa. A maior distância é na hora que adoece um, que a gente não tem o carro para levar, não tem a condução para levar. Às vezes é a hora que o lavrador não tem o dinheiro. Aí vai ter que depender de favor e nós não temos um carro certo para levar a gente.
O que a senhora pediria assim, para melhorar o assentamento para as autoridades?
Eu pediria assim, a melhora do posto de saúde, né? Um médico para ficar permanente na comunidade, uma ambulância para nós levar alguém na rua quando precisar, para não precisar nós estar fretando o carro sem ter dinheiro, que às vezes a gente faz até a vaquinha para levar alguém que está passando mal.
Antônio da Silva Costa, de 31 anos, mora no assentamento há 12 anos, desde que ele foi criado, em 96. Para ele, há muitos problemas relacionados com a produção agrícola.
Olha, o assentamento tem vários problemas. Problemas econômicos, como escoadutos, como projetos para financiar a produção dos pequenos agricultores. Nós temos problemas com dívidas de crédito nos bancos.
O assentamento, ele tem uma infraestrutura adequada?
Eu acho que ele tem uma certa estrutura já compatível para a qualidade de vida que os trabalhadores têm. O assentamento está bem dividido, as ruas são bem projetadas, nós temos uma linha de ônibus coletivo que dá transporte para os moradores, temos escola de ensino fundamental, temos uma unidade mista de ensino médio que é vinculada a uma escola da cidade, mas falta saneamento básico para os moradores.
Para resolver os problemas nos assentamentos, conversar com as autoridades e tomar decisões que envolvem todos os moradores, há toda uma organização em que cada um dos assentados está representado. Antônio explica pra gente como é que estão divididos os moradores.
O assentamento ele é composto por 8 associações de agricultura, suinocultura e associações diversas, onde todos os trabalhadores e moradores do assentamento Califórnia estão ingressos nessas associações. Destas associações é tirado um representante para compor a coordenação do assentamento.
Como que os assentados organizam a produção?
A produção é individual na maioria dos casos, mas nós temos associações de suinocultura e apicultura que eles produzem coletivamente.
Tem cooperativa?
Nós somos vinculados a uma cooperativa regional, junto com outros assentamentos.
O Voz da Liberdade fica por aqui. Este programa teve a locução de Beatriz Camargo e a participação de Vanusa Gonçalves. O Voz da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil, com o apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal e distribuído em parceria com a Contag. Até o próximo programa.
E a gente encerra o programa de hoje com a música Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo, de Roberto Carlos.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado, profundo, me dizendo coisas, num grito me ensinando tanto, do mundo e esses passos lentos, de agora caminhando sempre, comigo já correram tanto, na vida meu querido, meu velho, meu amigo. Sua vida cheia de histórias e essas rugas marcadas pelo tempo, lembranças de antigas, vitórias ou lágrimas choradas. Ao vento sua voz macia me acalma e me diz muito mais do que eu digo, e calando fundo na alma, meu querido, meu velho. Passado vive presente nas experiências contidas nesse coração, consciente da beleza das coisas, da vida. Seu sorriso franco me anima, seu conselho certo me ensina. Vejo suas mãos e lhe digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Eu já lhe falei de tudo, mas tudo isso é pouco diante do